Bem-vindos a esta rubrica onde passamos em revista a atualidade da semana finda através do olhar dos nossos convidados. Eis os temas que destacamos: Washington e Pyongyang trocam ameaças em torno do programa nuclear norte-coreano. A crise na Venezuela tem-se vindo a agudizar, agora com dois poderes legislativos concorrentes. Por outro lado, começamos a ouvir os programas dos candidatos que vão disputar as eleições angolanas de 23 de agosto. Já em Lucarno caía o pano ontem sobre um dos mais antigos festivais de cinema do mundo.
RFI, as vozes do mundo.
Norte-coreanos e americanos voltam-se a ameaçar de forma cada vez mais severa em torno do programa nuclear do Pyongyang. Carlos Gaspar, perito português da Ásia, admite que neste contexto a própria China não tem interesse em que o seu aliado norte-coreano se torne numa potência nuclear com capacidades efetivas.
Se a Coreia do Norte se transformar numa potência nuclear com capacidades efetivas, isso significa que é impossível impedir que o Japão se transforme também, e eventualmente com o apoio dos Estados Unidos, numa potência nuclear. E como o Japão é uma grande potência industrial, pode desenvolver uma capacidade nuclear que contrabalance a capacidade nuclear da China. A China tem, obviamente, o interesse em proteger o regime comunista na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o único aliado formal da República Popular da China, mas não tem nenhum interesse em que a Coreia do Norte se consolide como uma potência nuclear, porque isso altera a balança regional.
RFI.
Na Venezuela, a semana foi pontuada por protestos da oposição denunciando a suposta ilegalidade da tomada de posse da Assembleia Constituinte. E isto paralelamente ao Parlamento, eleito nas últimas eleições legislativas, este sob controle da oposição, contrariamente à Constituinte, que é fiel ao presidente Nicolás Maduro. Rui Lopes Carlotto, empresário português residente há mais de 40 anos em Caracas, alega que a eleição da Assembleia Constituinte não foi um escrutínio digno desse nome.
Isto nós não podemos chamar de eleições. Aqui houve um sim ou sim, ou vais ou vais. Isto não são eleições. As eleições é onde participam os partidos políticos normais e onde há um árbitro que seja autónomo totalmente. O que está a passar na Venezuela é um Mickey Mouse, é um desenho animado, é uma coisa que nós não terminamos de entender realmente como é possível que isto tenha chegado a este ponto e que não saia daqui e que não se resolva de uma vez por todas.
RFI, a Rádio do Mundo.
Em Angola, as eleições decorrem no próximo dia 23. A RFI procura auscultar os diferentes candidatos. Assim, Lucas Negonda, da FNLA, tem no seu programa a ambição de rever a Constituição para inserir o bicameralismo no Parlamento e voltar à figura do Primeiro-Ministro.
Primeiro, mudança da estrutura da própria Assembleia. Nós queremos ter uma Assembleia de duas câmaras, um Parlamento com 320 deputados e um Senado com 160 senadores, o que pressupõe que tinha que passar pela revisão da Constituição da República de Angola. Porque nós entendemos, para além das estruturas do Estado que começam com a reforma do nosso sistema parlamentar, a Constituição atual confere poderes excessivos ao Executivo.
Por seu lado, Benedito Daniel é o cabeça de lista do PRS, a este escrutínio, um partido que aposta em revolucionar o modelo de Estado unitário.
O Estado unitário tem sido um retrocesso para o povo angolano, na medida em que nós temos uma extensão territorial muito imensa, 1.246.700 km². Temos um mosaico étnico muito diversificado. Estamos com cerca de mais de 30 e tal etnias e entre essas, umas são muito minoritárias e que Luanda não consegue prestar atenção, nem sabe qual é a localização dessas etnias.
Catiu, 101.5 FM.
Em Lucarno, na Suíça, caiu o pano ontem sobre a edição 2017 do Festival de Cinema de Lucarno. Isabel Zua, atriz portuguesa de origem angolana e guineense, estava em competição no filme brasileiro As Boas Maneiras, onde encarnava o papel de Clara, um filme de terror em que ela se apaixonava por outra mulher em plena gravidez. Ela comentava precisamente uma das cenas principais da longa-metragem sobre a cumplicidade entre ambas as atrizes.
Curiosamente, eu tive uma amiga muito próxima que passou por uma situação parecida, grávida, de um ex-companheiro, se relaciona durante a gravidez com outra mulher. Então, para mim, foi de alguma forma louvar essas mulheres que decidem também mudar a sua vida, mesmo na sua fase de gestação, né, de ter uma relação tão bonita e tão poética com outra mulher na sua gestação. Então, é uma cena que eu vi muito pouco da cena, ainda não assisti o filme todo, mas foi uma cena muito feliz. Foi uma cena que mexeu com toda a equipe na altura de gravação, porque a gente se emocionou com a cena.
Também em exibição em Locarno esteve a curta-metragem portuguesa O Homem de Trás os Montes, de Miguel Moraes Cabral. O realizador levantou-nos um pouco o véu sobre o filme.
Neste filme eu fiz uma ficção e eu queria falar desta experiência que é andar à procura de alguma coisa com expectativas, com o nosso imaginário e através da personagem principal do filme contar a história de uma equipa de rodagem que vai para trás dos montes para fazer um documentário à volta de uma aldeia em que se fazem coisas antigas, profissões na via de extinção e portanto eu encenei esta história e, portanto, agora é preciso ver o filme para descobrir o resto da história.
E com o cinema é o ponto final nesta rubrica. Até breve.